5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte, estamos começando mais um 5 paradas. Eu sou Pedro Werneck e ao meu lado está Igor Concolato. Tudo bom, Igor?
Fala, Pedro, tudo certo? E aí, nossos ouvintes? Espero que esteja tudo bem. Rodada agitada no final de semana e vamos lá para mais um programa, que hoje tem muita coisa para falar.
Isso aí, muita coisa. Teve Champions League na última semana. A gente vai separar aquele bloco no final para falar de Champions. E aí, no começo, a gente faz os nossos característicos 5 blocos, cada um para falar de uma liga, começando, como você já sabe, pela Alemanha.
Próxima parada, Alemanha.
O Leipzig visitou a equipe do Werder Bremen e foi extremamente eficiente. Em 8 finalizações, 4 a menos que o adversário, conseguiu marcar 4 gols. Grande parte dessa eficiência passou pelo atacante norueguês Sørloth, que balançou a rede 2 vezes. Com o tropeço do Bayer, que comentaremos já já, o Leipzig fica 5 pontos atrás dos bávaros. Igor, o campeonato ainda está aberto? O que o Leipzig precisa para sonhar com o título?
Eu acho que precisa mais torcer contra o Bayern de Munique. O Leipzig faz uma temporada muito boa, regular, ganhou jogos importantíssimos, assim, não fez nada de ruim para não ser campeão. O problema é que você tem uma equipe dominante como é o Bayern de Munique, que mesmo numa temporada que não é das melhores, consegue se sobressair demais nacionalmente, né? Então o Leipzig, assim, fez o que dava para ser feito, mas novamente, mais uma vez, o Bayern de Munique irá vencer o campeonato muito pelo confronto direto, porque como foi inúmeras temporadas com o Borussia Dortmund, como foi na temporada passada, dividindo, né, esse posto de equipe que poderia tirar essa hegemonia do Bayern também com o Leipzig. E o Bayern venceu também os confrontos diretos contra o Leipzig, e dessa vez de novo a gente viu na semana passada o Bayern batendo o Leipzig no confronto direto. Realmente fica muito complicado você querer combater com uma equipe do nível de eficiência que tem o Bayern de Munique sem conseguir vencer os confrontos diretos. Então são 5 pontos de diferença, como você falou, dos adversários mais difíceis, faltando, né, 6 rodadas. Nas 3 últimas, o Leipzig pega Dortmund, Wolfsburg e Union Berlin, que faz uma temporada muito boa. E o Bayern de Munique, os adversários mais difíceis é também o Wolfsburg, o Leverkusen, que vem numa péssima fase, e o Gladbach, também, que poderia, a gente esperava uma temporada melhor e vem numa péssima temporada. Então eu acho que, além de ter o time melhor tecnicamente, já está 5 pontos de vantagem, o Bayern ainda tem confrontos mais fáceis pela frente. Então acho que vai ser realmente bem difícil tirar esse título aí da mão do Bayern de Munique, apesar da diferença ter caído nessa rodada.
Pois é, você falava de uma equipe muito eficiente do Bayern, mas que nesse último jogo, no fim de semana, faltou eficiência, né? O que o Leipzig teve de eficiência, o Bayern não teve. Em 14 finalizações contra a equipe do Union Berlin, os líderes só marcaram uma vez com o garoto Musiala. O gol não foi suficiente porque Iggy Swarten empatou para o time da capital no fim da partida. Depois de perder para o PSG pela Champions, em um jogo em que bombardeou o adversário, mais uma vez o Bayern não converteu suas finalizações em gol, mostrando a falta que faz o craque Lewandowski. A ausência do polonês foi a grande responsável por esses resultados negativos, Igor?
Eu acho que tem um reflexo enorme, sim, no resultado final da partida. Não só por gols perdidos, até porque eu acho que não teve grandes chances, assim, que o Choupo-Moting desperdiçou, né? Ou de quem, o Musiala, propriamente, o substituto do Lewandowski em si, que tenha perdido grandes chances de gols. Mas eu acho que o Lewandowski dentro da área chama a atenção do sistema defensivo de um modo geral. Os zagueiros ficam bastante preocupados com ele, de você ter infiltração de Thomas Müller, de Sané, de Coman. Como na final da Champions League, por exemplo, o gol do Coman contra o PSG é um lance que o Lewandowski chama totalmente a atenção do zagueiro, do Kehrer, e o Coman cabeceia praticamente livre dentro da área. Mas além da ausência do Lewandowski, eu gostaria de destacar também a ausência do Gnabry, o Bayern que perdeu os dois ao mesmo tempo, os dois principais artilheiros da temporada passada, principalmente. O Gnabry fez uma Champions League espetacular, teve o hat-trick contra o Tottenham, ele foi muito importante fazendo gols né? Apesar do enorme protagonismo do Lewandowski nesse quesito, o Gnabry também foi o principal artilheiro depois do Lewandowski no time do Bayern de Munique. E o Bayern perdeu os dois ao mesmo tempo no momento decisivo da temporada. Então acho que realmente reflete os resultados negativos na ausência dos dois, mas claro, principalmente do Lewandowski.
É, mas é claro que também o Bayern não conseguiu o resultado no fim de semana, porque do outro lado tinha uma equipe muito boa, você até falou aí brevemente, Union Berlin, faz uma temporada muito incrível, muito acima da expectativa. E aí, antes da gente passar para outros resultados, queria que você falasse um pouco mais dessa equipe, Igor.
É, realmente é uma campanha espetacular do Union Berlin. A equipe está chegando no final da temporada brigando diretamente por uma vaga na Liga Europa, com Bayer Leverkusen, com Gladbach, com Stuttgart. Então, realmente, ninguém estava esperando isso. São 9 vitórias, 13 empates e 6 derrotas em 28 rodadas. Foi a equipe que mais empatou na competição, mas em compensação, em número de derrotas, só tem mais derrotas do que as equipes que estão no G4. Bayern, Leipzig, Frankfurt e Wolfsburg. Então, assim, tem a defesa melhor que a do Bayern de Munique, por exemplo. Apenas 4 derrotas a menos do que o Borussia Dortmund. O time só perdeu 6 vezes, o Borussia perdeu 10. Então, realmente é uma campanha totalmente fora da curva do Union Berlin. Tem no jogador, né, o Max Kruse, o camisa 10, a principal referência técnica do time. São 15 participações diretas em gol dentro da Bundesliga. Mas, claro, você tem outros destaques individuais, como o Robert Andrus, o volante, meio-campista, muito bom jogador. O Christopher Trimmel, que é o capitão da equipe, lateral, ala ali, bastante apoio, tanto ofensivo, e sabe trabalhar muito bem, talvez numa linha de 3 zagueiros, ele sendo esse zagueiro pela direita, ou sendo o ala de numa linha com 5. É um time que joga que vai muita variação tática, né, de uma formação para outra. Tem linha de 5, linha de 4, com 5 homens no meio-campo e 2 atacantes, sendo o Max Kruse esse segundo atacante, ou às vezes apenas um centroavante com o Max Kruse atrás do 9. Então, realmente é um grande trabalho do Urs Fischer, treinador suíço de 55 anos. Teve grande destaque dentro da Suíça, trabalhou no Zurich, no Thun, no Basel, por muito tempo. Chegou em 2018 no Union Berlin, vai fazendo um trabalho excepcional, uma grande campanha do time. E é uma daquelas histórias que a gente, no final, acaba torcendo para conseguir algo a mais, conseguir uma vaguinha na Liga Europa, nem que seja ali nos playoffs, conseguir chegar a algum resultado. É realmente claro que a temporada já foi um sucesso por si só, não precisa de uma classificação ou de um nada a mais para validar o que foi essa temporada do Union Berlin, mas a gente fica torcendo por um resultado realmente efetivo, né, para a próxima temporada.
É impressionante mesmo, os clubes alemães sabem fazer muito bem essa busca por treinadores em ligas menores da Europa, na Áustria, na Suíça, enfim. É um trabalho muito bacana e consegue revelar nomes aí muito promissores. Agora sim, vamos passar pelos outros resultados da rodada. O Arminia venceu o Freiburg por 1-0. Hertha e Gladbach fizeram um jogo louco. Após ver o goleiro Sommer expulso e o Hertha abriu o placar, o Mönchengladbach virou, porém acabou tomando um empate na segunda etapa, 2-2. Outro jogo maluco foi disputado entre duas equipes do G4, Frankfurt e Wolfsburg. O Frankfurt venceu por 4-3. E esses não seriam os únicos jogos cheios de reviravolta. O Stuttgart abriu o placar contra o Borussia Dortmund, mas levou a virada. Faltando pouco mais de 10 minutos para o fim da partida, o Stuttgart empatou com o Didavi, porém apenas 2 minutos depois, o Dortmund conseguiu o gol da vitória com um garoto de 19 anos, Nauf. E olha, ouvinte, prepara o seu guarda-chuva porque o Schalke ganhou nesse fim de semana. Depois de 13 partidas seguidas sem vitória, o time de Gelsenkirchen finalmente saiu de um jogo com 3 pontos após aplicar 1-0 no Augsburg, mas o rebaixamento continua inevitável. O Mainz visitou o Colônia e conseguiu a vitória por 3-2 após gol de Barreiro nos acréscimos. E o último jogo da rodada será entre Hoffenheim e Leverkusen. Para você que está ouvindo, esse jogo já aconteceu, mas enquanto a gente grava, esse jogo ainda não rolou. Jogo de segunda-feira. Agora passar rapidamente pela classificação. A parte de cima tem o Bayern com 65 pontos, Leipzig 60, Wolfsburg 54, Frankfurt 53, Borussia Dortmund 46. Lá na zona de rebaixamento a gente tem o Arminia com 26, o Colônia com 23 e o Schalke com 13. A situação do Schalke é desesperadora, mas Colônia e Arminia ainda podem se livrar do rebaixamento, o Hertha e o Mainz estão ali pertinho da zona. Vamos agora ao futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, a Inter segue líder absoluta. Dessa vez a vitória foi magra, 1-0, e o autor do gol foi um herói improvável, Matteo Darmian. Antes time regular, a Inter agora é líder com 11 pontos de vantagem, tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Que campanha faz a Inter, hein, Igor?
Simplesmente Antônio Conte, né? Nada mais a cara dele do que isso. São 11 vitórias consecutivas consequentemente, né, os 11 jogos do segundo turno do Campeonato Italiano. É, ele foi chato, reclamou da diretoria, pediu reforços pra gente, assim, até desnecessariamente. Colocou o próprio sarrafo lá em cima, a gente chegou a comentar isso nos programas, principalmente na época que a Inter foi eliminada na fase de grupos da Champions, que ele tava colocando a própria exigência da diretoria em cima dele muito alta, e talvez isso custasse caro, e tá sobrando dentro da temporada, assim. Não dá nem pra negar que ele é um dos treinadores mais influentes na última década, com os trabalhos que ele fez na Juventus, no Chelsea e agora em outra década já, né? Mas na Inter, dentro dos campeonatos nacionais, realmente impressionante a temporada que vem fazendo o Conte, como ele acertou o time, né, nessa linha de 5, jogando com 3 zagueiros, é um estilo que ele gosta muito, que deu certo na Juventus, deu muito certo no Chelsea. Talvez o treinador que mais soube montar e usar essa linha de 5 no futebol europeu ultimamente, e tá caminhando aí a passos largos para ganhar o Scudetto depois de muito tempo, e será o treinador, e inclusive que, na minha opinião, que começou, né, essa hegemonia da Juventus no Campeonato Italiano, e agora o treinador que vai quebrar essa hegemonia com o título da Inter.
É, a Inter vem numa sequência realmente absurda de vitórias. Quem também tá muito bem, não tanto quanto a Inter, é verdade, é a Lazio. São 4 vitórias seguidas para a equipe da capital. Dessa vez, emoção não faltou. O gol da vitória veio nos acréscimos com Milinkovic-Savic. Nesse momento, a equipe se vê 6 pontos atrás da quarta colocada, Atalanta. Dá para sonhar com o Champions, Igor?
Ah, claro que dá. Eu ainda acho a Lazio uma equipe muito irregular para sonhar com coisas maiores nessa temporada. Eu acho que, na minha opinião, entra no caso das equipes que vencem, mas não convencem. Mas é claro que você levando em consideração os adversários que estão brigando com a Lazio, e todos parece que vivem essa oscilação o tempo inteiro. A Atalanta, na minha opinião, apesar de estar fazendo uma ótima temporada, não é a mesma da temporada passada. O Napoli, nem se fala, eu comento isso aqui praticamente todos os programas que a gente fala do Napoli, enquanto a equipe é irregular. A Roma também não se ajuda, não joga um grande futebol. Nem a Juventus, que a gente esperava mais, né, joga um futebol, tá empolgando dentro da temporada. Então, na minha opinião, essa briga aí tá muito aberta por essa terceira e quarta vaga, né? Principalmente a quarta. Eu acho a Atalanta, de todas essas, a equipe mais sólida, que vai acabar se consolidando no G4. E, assim, é claro que é contra a Juventus, você tá brigando. A Juventus, dentro da Itália, manda e desmanda, né? Praticamente, mesmo com a temporada muito abaixo, eu acho que vai acabar se classificando pra Champions League. Mas, claro que a briga tá muito aberta, tendo em vista que a visão que a gente tem é que a qualquer momento essas equipes vão começar a perder todos os jogos e vive sempre essa gangorra, né, o futebol italiano nessa temporada.
É, e a prova de que essa disputa está muito aberta é que todos os 7 primeiros colocados, os 8 primeiros colocados, aliás, venceram na rodada. Vamos passar, então, por esses e outros resultados. O Lanterna Crotone conseguindo uma vitória fora de casa contra o Spezia, que seria apenas a sua quinta no campeonato, mas aos 89, Maggiore conseguiu o gol de empate do time da casa, e aos 92, Erlit conseguiu a virada épica. O Milan conseguiu abrir 2-0 contra o Parma na primeira etapa. No segundo tempo, Ibra foi expulso aos 15 minutos, e logo depois o Parma descontou com Gagliolo. O jogo ficou tenso, mas o Milan segurou o resultado e ainda ampliou nos acréscimos com o jovem Rafael Leão. A Torino venceu a Udinese fora de casa com um gol dele, sempre ele, Andrea Belotti. A Juve recebeu a Genoa e ganhou com tranquilidade, 3-1. Também com tranquilidade, o Napoli venceu a Sampdoria fora de casa por 2-0. A Roma venceu o Bologna por 1-0 com gol de Borja Mayoral. A Atalanta conseguiu um resultado típico da sua equipe, vitória por 3-2. Fechando a rodada, Benevento enfrenta o Sassuolo. Vamos passar também agora a parte de cima e de baixo da tabela do campeonato italiano. Começando a parte de cima, a Inter tem 74 pontos, o Milan 63, a Juve 62, a Atalanta 61, o Napoli 59, a Lazio 55 e a Roma 54. Lá embaixo, o Cagliari tem 22, é o primeiro da zona de rebaixamento, depois Parma tem 20 e o Crotone apenas 15. É hora de falarmos de futebol francês.
Próxima parada, França.
Na França, o Lille pegou a liderança e não quer mais largar. Dessa vez, a vitória veio sem muito brilho, mas com eficiência. A vítima da vez foi o Metz, e os dois gols foram marcados por jogadores turcos, o lateral Celik e o atacante Burak Yılmaz. Se no ataque o Lille foi apenas eficiente, na defesa deu mais uma demonstração fantástica de solidez. Com 32 partidas disputadas, os líderes sofreram apenas 19 gols. Qual é o segredo do sistema defensivo do técnico Christophe Galtier, Igor?
É, realmente, como você falou, são 19 gols sofridos, 18 das 32, né? 18 o time não tomou gols, ou seja, realmente é algo impressionante. Uma linha que geralmente os quatro titulares são o goleiro Mainan, na lateral direita se reveza muito o Diallo, que acabou tendo aquele caso com o Neymar, e o Celik, que foi o autor do gol nessa última partida. A dupla de zaga muito sólida, com o José Fonte pela direita e o Botman pela esquerda. O José Fonte, português, experiente, inclusive é o capitão da equipe. E na lateral esquerda, geralmente, joga o Mandava. E é um time que se sente muito confortável defensivamente quando o adversário tem a bola, sabe se defender muito bem. E esse acaba sendo o método tanto ofensivo quanto defensivo do Lille. É um time que gosta muito de jogar no contra-ataque, tem atacantes muito velocistas para isso, como o Jonathan David, o Jonathan Bamba, o Luiz Araújo, brasileiro, o Iconê, jogadores muito rápidos. E também se sente confortável em fazer essa ligação direta. O Burak Yılmaz, o atacante turco, já é um 9 mais de referência, que sabe usar o corpo, sabe proteger no pivô. Então é um time que, jogando no contra-ataque, com essa saída rápida por baixo, se sente muito bem por causa dos seus atacantes velocistas, independente de quem jogue. E quando tem o Yılmaz como esse 9, como essa referência, sabe também fazer essa ligação direta para ele ganhar no corpo, raspar de cabeça e segurar essa bola lá na frente. Então, todas as vezes que o adversário tem a posse de bola, o Lille se sente muito confortável para se defender. Então, contra o Metz, nessa partida, por exemplo, o Lille é o líder do campeonato, era favorito e teve posse de bola dividida, 50% a 50% contra o Metz. Contra o PSG, apenas 35% de posse de bola. Teve mais posse contra o Nimes, né, pegando as últimas partidas, que foi justamente onde o Lille acabou perdendo a partida. Contra o Mônaco, que era um jogo mais parelho, mas que, na minha opinião, mesmo assim, a obrigação de vencer continuava sendo do Lille pelo seu líder do campeonato, teve apenas 37% de posse de bola contra o Mônaco. Então é um time que não faz questão de ter essa bola, de abrir espaço na defesa adversária. O sistema defensivo se baseia muito em fechar, deixar o adversário com a bola e partir para esse contra-ataque ou para a ligação direta. E tá dando certo, é claro, não tem como a gente falar que não tá dando certo. Cada um pode gostar, não gostar, achar que é o melhor ou não é o melhor, mas que funciona, o resultado vem e o time começou muito bem. A gente achou que ia ter uma queda, que naturalmente o PSG iria ganhar essa liderança de volta, iria ganhar o campeonato. Agora vai chegando no final e o Lille vai se mantendo, a cada rodada vai vencendo, vai se mantendo na liderança, e o campeonato tá ficando complicado, tá ficando apertado aí pro Paris Saint-Germain.
É verdade que o PSG ainda não conseguiu alcançar a liderança, mas viveu uma semana dos sonhos. Após vencer o Bayern de maneira épica pela Champions, a equipe goleou o Strasbourg por 4-1, mesmo sem Neymar. Igor, é uma temporada de altos e baixos do PSG, mas será que estamos começando a ver os frutos do trabalho do Pochettino serem colhidos?
Ah, com certeza. Na chegada do Pochettino ao PSG, nos primeiros jogos, inclusive num 5 paradas aqui, a gente comentou sobre isso, como o Pochettino conseguiu colocar rapidamente a sua cara na equipe. Você já via a mudança ali do meio de campo, como cresceu o futebol do Paredes, por exemplo, o Verratti voltando a ser importantíssimo dentro da equipe. Depois da lesão do Neymar, ele ganhando esse mais liberdade para jogar quase como um camisa 10. Isso tudo depois da chegada do Pochettino, os jogadores pareciam ter mais liberdade dentro de campo. E mais uma vez uma vitória convincente, como tem que ser. O Paris Saint-Germain, dentro do cenário nacional, tem que ser convincente. Não basta só ganhar, porque o título é o de menos. Precisa ser um teste, um treinamento para a Champions, o que é muito claro que é a expectativa final do clube. Então esse é o Paris Saint-Germain que os torcedores esperam, que o dono da equipe espera, e que precisa chegar numa Champions com confiança, com alto nível, porque não só tecnicamente, mas abala muito psicologicamente. O time não está conseguindo os resultados dentro de casa ali, né, no campeonato francês. É claro, deve passar na cabeça dos jogadores, se a gente não tá conseguindo fazer o trabalho aqui na França, que é a base de tudo, né? Que é onde o PSG tem a obrigação de ganhar. Na Europa vai ser mais difícil ainda. Então, quando o time, numa semana importantíssima como essa, num duelo gigante contra o Bayern de Munique, você consegue uma vitória enorme fora de casa e um tropeço agora no final de semana, seria totalmente desastroso. Não foi isso que aconteceu. Foi lá, goleou como tem que golear e chega enorme para o confronto contra o Bayern de Munique. Chega com confiança lá em cima e, na minha opinião, tem tudo para se classificar, mas o foco aqui é o campeonato francês, é o Pochettino. Então, claro, o Paris joga muito bem, os jogadores parecem ter entendido muito rapidamente, o que até me surpreende, o esquema de jogo do técnico argentino, e eu acho que agora o PSG está se encontrando na temporada.
É, depois a gente fala com mais calma desse jogo aí, de PSG e Bayern, mas antes temos que falar dos outros resultados do campeonato francês. Nós já falamos de jogos sensacionais na Alemanha, na Itália, e a França não quis ficar para trás nesse quesito. Montpellier e Olympique de Marseille foram os protagonistas de um jogão. O Montpellier abriu o placar no primeiro tempo, mas tomou empate e virada no finalzinho do primeiro tempo. No segundo minuto da segunda etapa, o Montpellier deixou o jogo empatado novamente. Aos 17, o Marseille viu o Caleta Car ser expulso, mas mesmo com a menos fez um gol e ia vencendo a partida até Laborde empatar novamente para o Montpellier nos acréscimos, 3-3 de maneira épica. De maneira não tão épica, o Rennes venceu o Nantes por 1-0. O Bordeaux assistiu seu ex-jogador Caixa marcar três vezes na goleada de 4-1 aplicada pelo Saint-Étienne. Também por 4-1, o Lens aniquilou o Lorient. Stade e Nimes empataram em 1-1. Nice e Reims também empataram, mas sem gol. O Mônaco fez 3-0 com facilidade no Dijon. 3-0 também foi o placar da vitória do Lyon contra o Angers, com direito a dois de Mertens e um do brasileiro Paquetá. Antes de fecharmos o futebol francês, vamos olhar a classificação da equilibradíssima Ligue 1. O Lille, como já falamos, é o líder, com 69 pontos, o PSG tem 66, o Mônaco 65 e o Lyon 64. Quatro times ainda com chance de título. Na zona de rebaixamento, o Nimes tem 30, o Nantes 28 e o Dijon apenas 15. É engraçado que a gente vai mudando de uma classificação para outra e sempre tem um time ali com muito menos pontos do que o resto, sempre tem um azarão ali no final. Bom, agora vamos falar de futebol inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Inglaterra tivemos mais um confronto entre dois técnicos que não escondem uma admiração mútua. Guardiola do líder City contra Bielsa do Leeds. O jogo devolveu ao público tudo o que prometeu. O Leeds abriu o placar no primeiro tempo com Stuart Dallas, mas viu Liam Cooper ser expulso nos acréscimos da primeira parte. O City tentou pressionar, mas o gol do empate só saiu faltando 15 minutos para o fim da partida. O gol não abalou o Leeds, e mesmo com a menos, o time buscou o gol da vitória nos acréscimos com Stuart Dallas novamente. O incrível Leeds fez dois gols em apenas duas finalizações. Já o City precisou de 29 para marcar um. Qual foi o segredo do Leeds de Bielsa nessa partida, Igor?
Segundo o próprio Bielsa falou na entrevista pós-jogo, é muito difícil um adversário tentar ser melhor do que o Manchester City ou tentar controlar a partida contra o Manchester City. E com um jogador a menos fica impossível fazer isso. Então ele segundo as próprias palavras do Bielsa, o que o time fez foi lutar até o final e tentar segurar os pontos positivos, os pontos mais fortes da equipe do Guardiola, e conseguiu por boa parte do jogo, tanto que o gol de empate do Manchester City sai depois de muita pressão, de muito sufoco. O segundo tempo foi um verdadeiro monólogo do Manchester City. Se você pegar a posição média dos jogadores do City no segundo tempo, foram todos os 10 jogadores de linha no campo ofensivo, à frente da linha de meio de campo, apenas o Ederson no campo defensivo, e mesmo assim o posicionamento médio do goleiro foi na meia lua. Ou seja, para ver como o Ederson praticamente não jogou no segundo tempo. E o Leeds trocou apenas 96 passes contra 345 do Manchester City em apenas 45 minutos, lembrando, mais os acréscimos, e 57 passes certos do Leeds, ou seja, quase um passe por minuto que o Leeds acertou no segundo tempo. Então é realmente inacreditável que o Leeds tenha conseguido vencer esse jogo, mas o futebol é isso, é exatamente isso, é isso que a gente gosta, é isso que apaixona. O Leeds, falando agora no cenário geral, né, em relação à Premier League, o Leeds aproveitou o time misto aí do Manchester City, né, com De Bruyne, Gundogan, Rodri, Rubem Dias, Mahrez, que acabaram ficando no banco de reservas, conseguiu os 3 pontos. O Lille está ali no meio de tabela, provavelmente não vai sofrer susto de rebaixamento. Vai ficar complicado também de tentar algo em competição europeia, vai acabar ficando ali no meio de tabela. Mas é claro que é sempre importante pontuar, até porque para um time que está subindo agora da segunda divisão, é quanto mais longe do rebaixamento ficar, melhor. Quanto mais acima, né, as posições você ficar, tem mais dinheiro entrando, enfim. E para um time que está tentando se reconstruir vindo de uma divisão inferior, é muito importante isso. Conseguiu os 3 pontos. O Manchester City, claro, não, em relação ao título não deve afetar muito. Em confiança para a Champions League, acho que também não chega a afetar muito. E assim, foi bom pra gente, foi um jogo realmente espetacular pra quem gosta dos dois treinadores, desse estilo de jogo e do futebol de modo geral, porque são essas histórias que deixam a gente completamente encantado.
Foi um jogaço mesmo, e não era nem o jogo mais esperado da rodada, que era entre Tottenham e Manchester United. E na primeira etapa, essa expectativa não foi correspondida. O jogo foi morno, com poucas finalizações, mas os Spurs terminaram vitoriosos com um gol de Son. Na segunda etapa, o jogo começou a mostrar o que esperava, com o Tottenham esperando para sair no contra-ataque e o Manchester United buscando o jogo. E como buscou? O empate veio logo no início com o Fred, Cavani fez o da virada e Greenwood fechou a conta nos acréscimos. O que será que o Solskjaer fez no intervalo para mudar tanto a postura do United, Igor?
Eu acho que o que mais facilitou e melhorou o jogo do Manchester United no segundo tempo foi exatamente a postura do Tottenham em permitir que o United tivesse mais campo para jogar, ficasse mais com a bola e tivesse mais a oportunidade de sair para o jogo. O Solskjaer escolheu ir para a partida com 4 meio-campistas, né, praticamente, com o Pogba mais à esquerda, o McTominay caindo mais pela direita, com o Fred por dentro e o Rashford encostando no Cavani. Na minha opinião, o Rashford, que era essa válvula de escape, né, quando você tem 4 meio-campistas, um centroavante, acaba sobrando pro Rashford, que seria esse atacante de mais mobilidade, de cair pelos lados, de partir para cima, de ser mais agudo. E ele não foi, na minha opinião, foi uma partida abaixo do camisa 10 do United. E quem não fez uma partida abaixo foi o Fred, jogou muito já no primeiro tempo, voltou pro segundo tempo, nesse momento que o United precisou tomar a iniciativa, jogando muita bola também o Fred, e foi ele coroado com o gol de empate. E depois entra o Greenwood na vaga do Rashford e ele fez exatamente o que era pro Rashford ter feito, foi agudo, partiu para cima, fez a jogada. Inclusive ele dá o passe pro gol do Cavani e acaba fazendo o terceiro gol ali, decidindo, né, o gol da vitória. Então eu acho que essa escolha do Solskjaer para esses 4 meio-campistas acabou não funcionando pela partida abaixo do Rashford. Depois o Fred consegue o gol de empate ali, no momento que eu nem acho que o Manchester United dominasse tanto assim a partida. Mas depois da entrada do Greenwood, o time foi muito mais perigoso do que o Tottenham. No momento que o jogo já estava empatado, o United quis mais essa vitória, forçou mais e acabou saindo com ela 3-1, muito bem justificado e justo, na minha opinião.
Foi legal você falar do Fred, porque eu também estava para dar esse elogio a ele. O brasileiro vem jogando muito bem nessa partida, foi realmente sensacional. O gol dele, pra quem vê só o momento do gol, vai achar, pô, foi um gol de rebote, mas ele construiu toda a jogada, né? Ele vem lá de trás com a bola, faz a tabela e aí depois acaba pegando a sobra. Realmente vive um momento espetacular. Agora, Igor, você até chegou a falar, tocar brevemente no assunto. É um assunto que todo programa a gente fala. Eu já tô cansado mais, eu vou ter que falar mais uma vez. De novo, o José Mourinho criticado por botar o time com uma postura tão recuada contra um adversário da parte de cima. A crítica, mais uma vez, é merecida para essa partida?
Eu acho que, assim, a partir do momento que o time do Tottenham perdeu um clássico, né, assim, podemos dizer, e perdeu jogando mal, eu acho que a crítica é, sim, merecida. Como você falou, eu só acho que é repetitivo. Esse é o estilo do Mourinho, é o estilo que ele acredita, que ele acha. Acaba encontrando onde o Tottenham joga melhor, ele acredita que vai conseguir os resultados mais facilmente dessa maneira. E eu acho que não adianta ficar criticando o tempo inteiro o estilo de jogo, que é o que o treinador acha. Assim, se ele tá ali é porque a diretoria, o Tottenham internamente acredita, né? Sabe, acho que quando o clube contrata um treinador, sabe qual é o estilo de jogo que ele gosta. Eu acho que isso tudo tem que ser conversado antes. A gente vai jogar dessa maneira e é assim que eu acredito e é assim que vai ser. Então, internamente o Tottenham aceitou esse estilo Mourinho, o pacote todo que vem junto com o José Mourinho, que não é novidade pra ninguém. E, assim, claro que a gente tem que criticar um treinador depois que o time perde jogando mal dessa maneira. mas não as mesmas críticas, porque acaba, eu acho que vai ser banalizando e generalizando uma partida que eu nem acho que o Tottenham tenha sido tão defensivo assim a partida inteira. Inclusive, na minha opinião, no primeiro tempo o Tottenham foi até melhor, levemente melhor, o jogo foi bem, bem abaixo tecnicamente, como você falou, mas eu acho que o Tottenham foi levemente até melhor do que o Manchester United. Teve mais posse de bola, finalizou mais, teve até mais perigo, inclusive saiu com o resultado, né, de 1-0. E depois, no segundo tempo, já com o resultado na mão, ele tentou segurar o 1-0. E acho que é aí que entram as partes da crítica, mas é o estilo dele, todo mundo já conhece, não foi novidade, não foi que ele fez isso pela primeira vez. E acaba vindo todo nesse pacote de José Mourinho isso, e eu acho que o Tottenham tá ciente disso, e é isso que importa.
É um debate sem fim, né? A gente acaba aqui sempre repetindo, mas faz parte do... É o estilo de jogo do Mourinho, que já rendeu muitos resultados bons, mas que nas últimas temporadas não vem rendendo tantos resultados positivos. Bom, vamos passar por outros resultados da Premier League. Com gol nos acréscimos de Adama Traoré, o Wolves venceu o Fulham. O Liverpool também saiu vitorioso somente nos acréscimos. Alexander-Arnold fez o gol da vitória por 2-1 contra o Aston Villa. O Chelsea não perdoou e fez 4-1 no Crystal Palace, com direito a 2 de Pulisic. O Newcastle venceu o Burnley de virada por 2-1. O West Ham venceu o Leicester por 3-2. Dois jogadores em ótima fase fizeram doblete, Lingard pelo West Ham e Reanat pelo Leicester. Com tranquilidade rara na temporada, o Arsenal fez 3-0 no Sheffield, com 2 de Lacazette e 1 do brasileiro Gabriel Martinelli. Ainda tem mais dois jogos por acontecer pra gente, que eu repito mais uma vez para vocês, já deve ter acontecido, que são entre West Bromwich e Southampton e Brighton e Everton. O líder da Premier League é o Manchester City com 74 pontos, depois vem o Manchester United com 63, mas com uma partida a menos. O Leicester tem 56, o West Ham 55. O Chelsea tem 54, o Liverpool 52, o Tottenham 49. Na zona de rebaixamento, o Fulham tem 26, o West Bromwich 24 e o Sheffield é o azarão da Premier League, 14 pontos. Agora vamos viajar para a Espanha.
Próxima parada, Espanha.
Certamente o jogo mais aguardado do fim de semana, não só na La Liga, era o El Clásico, Real Madrid contra Barcelona. Com campanhas parecidas, os dois times lutavam para superar o rival na tabela. O Real Madrid saiu melhor nessa missão e abriu o placar logo aos 13 minutos. Valverde partiu do campo de defesa, foi deixando meio time para trás, abriu para Lucas Vázquez cruzar e Benzema marcar de letra. Golaço. Aos 28, o Real teve falta perto da área e Toni Kroos foi para a bola. A redonda desviou em Deste no meio do caminho e ainda resvalou na cabeça de Alba, que estava em cima da linha, mas acabou entrando. 2-0 para os merengues. O Barça voltou bem para o segundo tempo e aos 15 marcou com o zagueiro Mingueza, que na segunda etapa virou lateral. O Real Madrid parecia que conseguiria a vitória tranquilo, mas faltando um minuto para os acréscimos, Casemiro foi expulso e deu esperança aos torcedores do Barça. No último lance da partida, cruzamento sobrou para o garoto Moriba, ele matou e chutou de voleio, mas a bola pegou no travessão. O goleiro Ter Stegen, que havia se lançado para o ataque, pegou o rebote e tentou chutar, mas a bola parou no meio do caminho. Resultado 2 para o Real Madrid, 1 para o Barcelona. Igor, o Real ganhou esse jogo muito por conta do trabalho de marcação. O Zidane fez uma mudança interessante, colocando o Valverde como ala pela direita no momento defensivo e o Lucas Vázquez como um terceiro zagueiro. Conta pra gente um pouco mais sobre esse sistema que foi muito bem sucedido dos merengues.
O Real Madrid já tinha feito algo parecido com essa linha de 5, né? Na partida contra o Liverpool. E foi muito eficiente depois do 2-0. Inclusive, o Real faz quase essa marcação de handball, uma linha na frente do gol, quase em cima da área, que é realmente muito difícil de penetrar, é um comando, é uma sincronia muito boa dos jogadores fazendo essa cobertura para um lado e balançando para os dois lados. Inclusive, o gol do Liverpool sai numa jogada ali, num erro do Lucas Vázquez na saída de impedimento, inclusive, a gente vai falar disso mais para frente. Eu tô dando um exemplo só porque é muito parecido e o gol do Liverpool sai num lance que o Diego Jota acaba fazendo um corte que desmonta essa linha e sobra pro Salah fazer o gol. E é exatamente isso que o Barcelona não conseguiu fazer. Eu acho que a saída do Griezmann do time acabou tendo um pouco de efeito nisso, porque o Barcelona deixou de ter um atacante a mais que poderia ser esse cara que iria infiltrar no espaço pelo lado direito, justamente, porque muitas vezes essa linha de 5, o Lucas Vázquez acabava não ficando preso exatamente, né, ao lado entre o Militão e o Valverde, acabava saindo também para dar o bote no meio-campo, ou no Pedri, ou em quem caísse por ali. E ali o Barcelona usou pouco esse espaço, até pela falta de opção. Na parte ofensiva, ele quis entrar realmente com três zagueiros, tirou o De Jong do centro da zaga, e isso prejudicou um pouco o Barcelona, na minha opinião. Mas realmente o sistema defensivo do Real Madrid muito eficiente, o Zidane sabendo parar muito bem o Barcelona, conseguindo vencer os dois turnos, né? O Lucas Vázquez, inclusive, tinha sido um grande destaque no primeiro turno, sendo esse cara muito bem defensivamente, segurando o Jordi Alba, porque no primeiro turno quem teria jogado por ali foi o Asensio, onde ele colocou o Valverde dessa vez. O Asensio, que fez até uma boa partida, mas não tem esse poder de marcação do Valverde. E o Lucas Vázquez acabou se destacando muito por segurar a subida do Jordi Alba. Mas o Valverde realmente fez isso muito bem, além de ter feito praticamente a jogada do primeiro gol. Ele que arranca ali com a bola e dá o passe para o Lucas Vázquez cruzar para o gol de letra do Benzema. Então, um fôlego realmente assustador assim, do Valverde, de acompanhar até o final o Jordi Alba, fechando como um lateral e atacando como um ponta, o que é muito difícil de você ver um jogador fazer. Mas ele é um cara que joga no meio, joga como volante, joga de ponta, então o Zidane gosta muito de jogadores desse tipo. Inclusive, o Odriozola, que depois entra na lesão do Lucas Vázquez, acabou sofrendo demais com isso. O Odriozola é um lateral com características totalmente ofensivas, então o Barcelona consegue até um pouco mais de espaço depois que o Lucas Vázquez sai machucado. O Moriba entra muito bem também, dando mais poder de fogo. O Griezmann vai para o jogo e o Barcelona cresce depois das alterações. Mas na minha opinião, o principal ponto aí foi Lucas Vázquez e Valverde nessa coordenação muito boa. Quando na hora que o Valverde tem que descer para a linha de 5 e o Lucas Vázquez subir para dar esse combate no Pedri, principalmente, que era quem estava caindo ali no meio de campo, né, mais pelo lado esquerdo de ataque do Barça. Então realmente é uma situação muito bem treinada pelo Zidane. Você percebe como os movimentos são sincronizados, são perfeitos e realmente dá frutos. E um ponto interessante também é que o Real Madrid conseguiu ganhar os dois confrontos contra o Barcelona, o que na La Liga é critério de desempate, né, esse confronto direto. Então essas duas vitórias podem fazer muita diferença, ainda mais diferença do que já fez agora lá na frente.
Pois é, e a gente exigia soluções criativas do Zidane, fizesse algo de diferente, e agora ele tá de fato fazendo. O Real se vê na briga por título, conseguiu um resultado excelente na Champions. Qual foi a virada de chave do Zidane pro renascimento desse Real, Igor?
Cara, é difícil falar, porque realmente a temporada do Real Madrid começou com um time muito pobre, principalmente, né, na parte ofensiva. Era uma luta para poder criar alguma coisa. O Benzema tinha que fazer quase que mágica dentro de campo para poder sair alguma coisa no ataque do Real Madrid. E eu acho que a principal solução encontrada para o ataque funcionar foi arrumar a defesa. O Real Madrid sofreu muito na ausência do Sérgio Ramos ali. Parecia que era uma questão técnica. O Varane não conseguia se achar com outra dupla de zaga, estava fazendo partidas horrorosas. E agora dá mais ou menos para a gente ter noção que não era só a parte técnica, não era a qualidade técnica de diferença do Sérgio Ramos para o Militão, por exemplo, e sim um sistema como um todo que não estava funcionando. A gente está vendo jogadores como o Mendy, como o Lucas Vázquez, que já foram muito criticados, jogando muito bem. O Mendy está fazendo partidas muito regulares, fazendo grandes partidas contra o Liverpool, jogou muito bem. E agora, novamente, o Lucas Vázquez sendo destaque no El Clássico, como já tinha sido no primeiro turno. E parece que com essa confiança defensiva, o Real Madrid está conseguindo jogar mais livremente no ataque. Você vê Kroos, Modric e Casemiro. É realmente espetacular o que esses caras estão fazendo. A gente tem que bater palma para estar vendo um meio campo como esse jogar. Claro que a gente viu Busquets, Xavi e Iniesta. E agora está vendo Casemiro, Kroos e Modric. Muita gente acha absurda essa comparação, eu não acho, sinceramente. Eu acho que o que pesa, claro, a favor dos espanhóis foi a Copa do Mundo, jogarem na mesma seleção, mas em questão de clube, acho que cabe sim essa comparação. E o Zidane também, eu acho um cara pouco valorizado pelo trabalho que ele está sendo como treinador. Talvez pelo tamanho dele como jogador, a gente fique querendo comparar o que ele foi como jogador, como treinador. Mas o Zidane o Real Madrid, o poder de decisão que tem essa equipe do Real Madrid é muito grande. Eu acho que a principal virada de chave do Zidane mesmo foi arrumar o sistema defensivo e dar liberdade para os caras lá na frente. A gente tá vendo o Vinícius Júnior crescendo, o Asensio voltando a jogar muito bem. E ele acabar o jogo no meio de campo com Casemiro, Modric, Isco e Marcelo, formando uma linha de meio campo onde o Real Madrid precisava se defender. Então, realmente, você está vendo que parece que tudo que o Zidane faz está dando certo, diferentemente do início da temporada. Então, realmente, o Real Madrid agora crescendo demais no momento decisivo na temporada. E o Real Madrid crescendo em momento decisivo não é muito bom para os adversários.
É, com certeza não. E um desses adversários que não está nada feliz com isso é o Atlético, que contra o Betis abriu o placar logo aos 5 minutos com um gol de Carrasco e deu a sensação aos torcedores de que conseguiria uma vitória tranquila. Essa sensação não durou muito tempo, durou especificamente 15 minutos, porque aos 20, Telo empatou para o Betis. E assim terminou o placar, 1-1. O Atlético, que já esteve mais de 10 pontos à frente do segundo colocado, agora só tem 1 ponto de vantagem em relação ao Real e 2 ao Barça. Na Champions, caiu para o Chelsea nas oitavas. O que aconteceu com a temporada que parecia tão promissora do Atlético, Igor?
A gente costuma muito falar que o campeonato de pontos corridos costuma coroar o time que é mais regular durante a temporada, mas é quase impossível o time começar bem e terminar bem o campeonato. Vai acontecer diversas oscilações dentro da competição e a gente muito se fala do líder que tem essa gordura para queimar. E eu acho que quando você abre uma gordura, entre aspas, de 10 pontos, é muita coisa, você tem muita chance de oscilar. A mesma coisa a gente pode falar do Manchester City na Premier League, e era o que aconteceu com o Atlético, mas parece que tá queimando demais, o time tá oscilando e a fase, o ápice não tá voltando, o time parece que tá só piorando a cada rodada. Realmente é muito, jogos do Atlético de Madrid são difíceis de você assistir, realmente, praticamente contra todos os adversários o Atlético é dominado. E o líder da La Liga ser dominado por todos os adversários é algo realmente muito preocupante. Sinceramente, não sei explicar por quê, o que aconteceu. Parece que acabou o gás, a gente não sabe se fisicamente, se psicologicamente, o trabalho do Simeone já se esgotou dentro do vestiário. Eu acredito que não, mas é difícil de explicar, assim, realmente não dá pra entender. A gente só vê o reflexo dentro de campo e fica realmente assustado. Que é aquele time do Atlético de Madrid que abriu os 10 pontos, que fez aquele jogo espetacular contra o Barcelona, naquele golaço do Carrasco, dando a caneta no Ter Stegen, que é a mesma equipe que vem jogando agora. Não sei se tem explicação, acabou o gás, a gordura tá queimando, e realmente, assim, sinceramente, a minha opinião é que eu não vejo o Atlético se recuperando dentro da temporada, e eu tenho medo de onde vai acabar, de onde vai parar. Talvez aí, se não pegar nenhuma vaga na Champions League, acho que é muito difícil, não vai acontecer pela diferença de pontos, mas o Atlético ficando aí com o quinto lugar, eu acho que vai ser o fim da linha pro Simeone lá em Madrid.
Vamos ver essa sequência de campeonato, passar rapidamente por outros resultados pra gente ter mais tempo pra falar da Champions. O Huesca venceu o Elche por 3-1, o Cádiz visitou o Getafe e conseguiu a vitória pelo placar mínimo. Bilbao e Alavés não saíram do 0-0, o Levante venceu o Eibar por 1-0, o Villarreal tropeçou em casa e perdeu para o Osasuna por 2-1. Mesmo com a menos no final, o Valencia segurou o empate por 2-2 com a Real Sociedad, o Granada venceu o Valladolid fora de casa por 2-1 e, fechando a rodada, Celta de Vigo e Sevilha se enfrentam. O Atlético ainda é líder com 67 pontos, o Real tem 66, o Barcelona 65 e o Sevilha tem 58, mas com uma partida a menos. Na zona de rebaixamento, o Elche tem 26, o Alavés 24 e o Eibar 23. Agora sim, vamos falar dela, a tão esperada Champions League. Na semana passada, tivemos os jogos de ida das quartas de final e nessa semana teremos os jogos de volta. Começaremos falando pelas partidas disputadas na última terça. Com o Vinícius Júnior brilhante, o Real Madrid superou o Liverpool por 3-1. O brasileiro abriu o placar após receber lançamento sensacional de Kroos, matar no peito com estilo e finalizar muito bem. O segundo gol também foi bonito, uma bola rebatida sobrou para Asensio e o espanhol teve frieza para chapelar o goleiro Alisson e praticamente entrar com bola e tudo. O primeiro tempo terminou 2-0. O Liverpool deu sinais de reação logo aos 6 minutos da segunda etapa, quando Diogo Jota deu o passe para Salah descontar para os Reds. A alegria não durou muito, pois 14 minutos depois, Vini Júnior recebeu de Modric e bateu de primeira no canto de Alisson. Igor, como o Real Madrid fez para parar o Liverpool, que teve pouquíssimas chances na partida?
Eu acho que o que condicionou muito a partida foi o primeiro tempo avassalador do Real Madrid. Eu acho que ninguém estava esperando por isso, o Klopp não estava esperando por isso. Um Vinícius Júnior realmente muito inspirado dentro do jogo. E o 2-0 facilita muito esse estilo de jogo do Real Madrid, como eu comentei anteriormente. Essa linha que o Zidane monta à frente da área, que é muito difícil de penetrar. O gol sai ali numa jogada praticamente individual do Diogo Jota, que ele faz um corte muito bem feito, quebra essa linha, chuta ali meio travado. E o Salah consegue ali no limite do impedimento mandar para dentro. Aí parecia que o Liverpool ainda estava vivo dentro do confronto, porque era o momento, depois desse gol, o Liverpool teve a entrada do Thiago, começou a dominar mais a partida, começou a ter mais perigo ao gol do Courtois, e ali numa jogada muito interessante, o Vinícius Júnior finaliza dentro da área, bota o 3-1, joga um balde de água fria em cima do Liverpool. E eu, sinceramente, não acredito na reação do Liverpool. A partida contra o Aston Villa agora pela Premier League foi um jogo abaixo do Liverpool, na minha opinião. E o Real Madrid chega depois de vencer o Barcelona jogando muito bem. Eu acho que as duas equipes já chegavam antes em momentos distintos e eu já via um favoritismo maior do Real Madrid depois da primeira partida. Acho que o favoritismo ainda aumentou e após o final de semana, mesmo com as duas equipes vencendo, eu acho que o Real Madrid chega ainda mais favorito para o jogo em Anfield. Claro, é o Liverpool jogando em casa numa Champions League, partida enorme, partida gigante de dois adversários de nível muito parecido. E assim, não dá pra cravar que o Real Madrid já passou, mas eu acho que o favoritismo do Real entre a semana passada, o primeiro jogo, e esse agora, eu acho que, na minha opinião, aumentou.
Com certeza. E agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Vinícius Júnior, que fez muito provavelmente a melhor partida com a camisa do Real. Qual o tamanho do potencial do brasileiro?
Muito grande. Eu acho que as críticas ao Vinícius Júnior são críticas totalmente normais a um jogador tão jovem, que surgiu, que foi contratado pelo Real Madrid sem nem ter estreado pelo time profissional do Flamengo. Então eu acho que é tomada de decisão, mas o que mais me encanta assim no Vinícius Júnior é ele continuar tentando mesmo que erre. Ele pode errar uma, duas, três e na quarta ele vai tentar partir para cima de novo. E isso para um jogador, a partir do momento que ele adquire a confiança, é extremamente importante. Você percebe no jogo contra o Liverpool, até mesmo no jogo contra o Barcelona, quantas bolas ele ganhou. O Mingueza sofreu demais com ele no El Clássico, principalmente no primeiro tempo. E é um jogador com uma qualidade técnica muito grande, com um poder de crescimento ainda, um teto muito grande. Com confiança é algo extremamente importante para o Real Madrid, para um Real Madrid que sofre de poder de criação ofensivamente. A defesa, como a gente falou, o Zidane organizou muito bem. O meio campo é brilhante, na minha opinião. E o ataque dependia muito do Benzema. E você ter o Vinícius Júnior para compartilhar esse tipo de jogada, até um protagonismo mesmo dentro das partidas, é muito importante. Apesar de, no segundo tempo contra o Barcelona, eu acho que ele foi muito mal. Teve muitos contra-ataques desperdiçados. Que num jogo assim de mata-mata, um jogo importante, onde o gol fora de casa é um critério de desempate, e provavelmente o Real Madrid terá esse tipo de contra-ataque, porque o Liverpool vai partir para cima, pode fazer muita falta, mas é o que eu tô falando, né? São críticas totalmente normais, é um jogador muito jovem, que ele ainda tem muito para evoluir, tenho certeza que vai crescer muito ainda.
Muito legal mesmo o desenvolvimento do Vini. A outra partida de terça-feira foi entre Manchester City e Borussia Dortmund. O começo de jogo certamente assustou os alemães, pois com 15 minutos, De Bruyne puxou o contra-ataque e apareceu na área para finalizar, abrindo o placar para os Citizens. O próximo gol da partida só foi sair faltando 7 minutos para o final. Após belo passe de Haaland, Reus finalizou no canto e empatou para o Dortmund. Resultado definido? Nada disso. No último minuto do tempo regulamentar, Gundogan rolou para Foden colocar os ingleses novamente na frente. Igor, a gente viu um City muito favorito, mas acabamos assistindo a um jogo bem equilibrado. Esse resultado deixa o Dortmund vivo para o jogo de volta? Dá para acreditar na classificação?
Eu acho que dá para acreditar, principalmente pelo psicológico. Eu imagino que deve estar passando na cabeça do Guardiola, na cabeça dos jogadores do Manchester City, na cabeça dos torcedores, porque foi um jogo que o Manchester City jogou mal, jogou abaixo do que vinha apresentando. O Manchester City é um time que controla todas as partidas, independente do resultado. É impressionante como esse perde e pressiona do Guardiola tá funcionando bem no Manchester City. O time fica com a bola o tempo inteiro, controla, toca para um lado, toca para o outro no campo de ataque. E quando perde, já recupera imediatamente. É muito difícil o City sofrer com contra-ataques. E contra o Borussia Dortmund não foi bem assim que aconteceu. O City deixou um pouco da bola com o Borussia, talvez até por uma estratégia do Guardiola, tendo em vista que o Dortmund, quando tem esse controle, não sabe muito bem jogar, prefere jogar no contra-ataque, se enrola um pouco quando tem que criar. Mas eu acho que isso acabou prejudicando o estilo de jogo do Manchester City. E aí você já vem numa partida que ganhou jogando em casa, mas ganhou jogando mal, ganhou sendo bastante criticado pela atuação do time. Chega no final de semana, mesmo que com um time misto, perde a partida contra o Leeds. E já tem todo esse componente das quartas da Champions, esse fantasma das eliminações passadas do Manchester City. E você ganha jogando mal, perde o jogo pela Liga final de semana, vai jogar fora de casa contra um Borussia Dortmund que sabe que o favoritismo está totalmente ao lado do Manchester City, que vai entrar para o jogo totalmente relaxado, apesar da pressão, né, de ter que fazer o gol, o Manchester City entrar classificado. O Borussia Dortmund sabe que a pressão, o favoritismo é todo do lado do City, vai jogar de uma maneira relaxada. Então eu acho que o entorno do Manchester City deve estar bastante preocupado. E na minha visão, esse favoritismo, como eu falei do Real Madrid, na minha opinião, o favoritismo do City diminuiu. Apesar do time ter vencido o primeiro jogo, eu esperava que fosse mais tranquilo, que o resultado já estaria mais definido para a segunda partida. E chega com o Borussia Dortmund muito perigoso, doidinho para aprontar contra a equipe do Guardiola.
Vai ser um jogão esse da volta. As duas partidas da volta desses jogos que foram na última terça serão agora na quarta-feira, às 4 horas. E na quarta-feira passada, nós tivemos o jogo mais esperado dessas quartas de final. A repetição da última final de Champions, Bayern contra PSG. Sem Lewandowski pelo lado do Bayern, mas com o Neymar recuperado do lado parisiense, o jogo cumpriu o que prometeu. Aos 2 minutos de partida, o PSG já saiu na frente. Neymar recebeu, avançou com a bola e rolou para Mbappé bater. O chute foi em cima de Neuer, mas o goleiro alemão só aceitou. Depois de alguns minutos de pressão do Bayern, foi o PSG quem marcou o segundo gol do jogo. Em sobra de um escanteio, Neymar deu um passe de primeira com a canhota, encontrando Marquinhos livre dentro da área. O zagueiro brasileiro bateu muito bem para ampliar o placar. Ainda na primeira etapa, Kimmich deslocou ótimo cruzamento e Choupo-Moting, o substituto de Lewandowski, descontou para os bávaros. Aos 15 minutos do segundo tempo, Kimmich deu mais uma assistência, dessa vez em bola parada. O volante cruzou falta na cabeça de Miller e o meia concluiu muito bem, 2-2 no placar. O PSG mostrou que não se abalaria facilmente e apenas 7 minutos depois se colocou novamente na frente. Em contra-ataque de Almanac, Mbappé recebeu dentro da área, deu linda finta e bateu com perfeição. Depois do gol, foi mais uma chuva de chances criadas pelo Bayern, mas sem sucesso. O jogo terminou com 31 finalizações do Bayern contra 6 do PSG. Se os alemães não converteram grande parte das chances, muito passou pelas mãos do goleiro Keylor Navas. Igor, dá pra dizer que a estratégia do PSG, dando campo pro Bayern, saindo no contra-ataque, deu certo ou levou sorte pela falta de pontaria dos bávaros?
Eu acho que um pouco dos dois. O PSG, a partir do momento que uma equipe se propõe a jogar dessa maneira, a dar campo pro adversário e explorar os contra-ataques, eu acho que esse tipo de estratégia funciona quando você não é ameaçado. A partir do momento que você vai se defender, dar a bola pro seu adversário para não sofrer, eu acho que a partir do momento que o time finaliza 30 vezes contra o seu gol, é que a estratégia não foi bem executada. Aí eu acho que entra a parte de sorte. Agora, já a parte ofensiva da estratégia deu muito certo. Pelo primeiro e o terceiro gol do Paris Saint-Germain, deu para perceber isso. Como é importante você ter um jogador como o Mbappé para usar esse estilo de jogo. O Bayern, que dentro da Bundesliga, tá sofrendo demais contra essas equipes que exploram as costas da defesa, né? O próprio Haaland, já no jogo contra o Borussia Dortmund, fez 2 gols dessa maneira contra o Bayern. O time que vem sofrendo gols muito mais do que das outras temporadas. Como eu falei, a defesa do Union Berlin, por exemplo, é melhor do que a do Bayern de Munique dentro da Bundesliga. Então é uma defesa do Bayern que vem sofrendo demais, diferentemente da temporada passada. E o PSG soube explorar isso com a velocidade do Mbappé, com os passes, né, do Neymar, que acabou no primeiro gol, no caso. Mesmo que o PSG, na minha opinião, tenha tido pouca criatividade no meio de campo, acho que Paredes e Verratti fazem muita falta. Eu acho que o Di Maria ficou um pouco escondido no jogo também, poderia ter aparecido mais, saindo da direita para dentro, para armar esse jogo, né, com a perna esquerda por dentro. Mas acabou que, então, na minha opinião, a estratégia do PSG não funcionou pelo fato do time ter cedido 30 finalizações, pelo fato do Keylor Navas ter sido um, dois, ou talvez o principal destaque aí do jogo. Claro, o Mbappé fez 2 gols, mas eu acho que o Keylor Navas foi mais importante para a vitória do PSG do que o próprio Mbappé. Então acho que a estratégia não funcionou. Depois da saída do Marquinhos, ficou nítido como a defesa do PSG se perdeu totalmente, não pela qualidade técnica, mas por ele parecer que organiza, ele que fala o posicionamento de cada jogador, que instrui ali quase como um treinador, né, dentro de campo. Fora a liderança, sendo o capitão do time, claro. Então se perdeu um pouco depois da saída do Marquinhos. E eu acho que defensivamente o PSG teve mais sorte do que juízo, mas sai com um resultado gigante, num jogo nevando, fora de casa, contra o atual campeão, para muitos o melhor time do mundo. É gigante, gigante o resultado do PSG. Agora vamos ver como é que vai ser. O Paris Saint-Germain não costuma se dar bem, né, Cuco? Tomando essas viradas, parece que o time sente um pouco quando chega no momento decisivo. Mas vamos ver, o favoritismo, na minha opinião, segue sendo do PSG. Acredito que passa. Mas, claro, não dá pra ficar cedendo 30 finalizações pro Bayern todo jogo, porque não vai ser sempre dessa maneira.
Pois é, vamos ver. E a última partida dessa semifinal, dessas quartas de final, foi disputada entre Porto e Chelsea. Os Blues venceram por 2-0, mas o resultado engana. O Porto criou até mais chances claras, porém viu um Chelsea extremamente eficiente. Essa eficiência foi demonstrada aos 30 minutos da primeira etapa, quando Mason Mount recebeu, deu um giro maravilhoso e bateu no cantinho. Golaço para abrir o placar. O segundo veio já no finalzinho do jogo e também não deixou a desejar. Com enorme categoria, Tio aproveitou a bobeira da zaga, driblou o goleiro e colocou na rede. Igor, confronto definido ou dá para acreditar em uma virada do Porto?
Pegando o primeiro jogo como parâmetro, eu acho que não está definido. O Porto fez uma partida muito boa, assim como já tinha feito nas oitavas contra a Juventus, que tinha, o Porto saiu com a vitória, né, de Portugal com o 2-1, mas acabou sendo até pouco pelo que criou, poderia até ter matado o confronto já na primeira partida, acabou se classificando ali naquele sufoco. Eu acho que o Porto jogou melhor do que o Chelsea, o resultado, como você falou, engana muito. Eu acho que o Porto sofreu pelas falhas individuais. Eu acho que, apesar do golaço do Mason Mount, claro, não dá pra tirar os méritos dele nunca, mas é um bote errado que o zagueiro dá, acabou se precipitando, e depois da saída de bola errada, como você falou, uma bobeira, o Tio se aproveitou e fez o 2-0. O que dificulta, na minha visão, a classificação do Porto é como o Chelsea tá bem defensivamente, né? Como o Tuchel conseguiu arrumar a defesa do Chelsea, e para você, o Porto tem que fazer 2 gols para levar para pênalti, eu acho bem difícil, sem sofrer com os contra-ataques do Chelsea. E isso é o que mais fica pesado, na minha opinião, que pesa contra o Porto. Mas fora isso, claro, o Chelsea é favorito, já era antes, faz o 2-0, vai para casa, jogando em casa, podendo até perder por um gol de diferença. E assim, claro que o Chelsea é muito favorito nesse confronto.
E os jogos de volta entre Porto e Chelsea e PSG e Bayern serão na terça-feira às 16 horas. É isso, terminamos aqui o nosso programa. Eu sou Pedro Werneck, estive com o Igor Concolato em mais uma edição dos 5 Paradas. Até semana que vem. Cinco Paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Yeah.